Muito bom dia, senhores deputados. Bom dia. Eu suponho que, enfim, temos quórum, sem prejuízo dos senhores deputados em falta que cheguem. Hoje cabe-me a honra de dirigir os trabalhos. Na oportunidade, e se ela surgir, pedirei licença para intervir em nome do meu grupo parlamentar. Então, se estivéssemos de acordo, passaríamos à apreciação e votação das atas número 33 e 34, relativas às reuniões de 17 e 18 de janeiro. Pergunto a alguns dos senhores deputados se têm observações a fazer relativamente aos textos. Presumo que não têm, podemos passar à votação. Então, proponho que as votemos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigado. Passaremos então ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas. Perdão. Temos presentes três projetos de resolução. O projeto de resolução número 388 do Chega recomenda ao Governo que proceda à fiscalização das condições laborais dos trabalhadores mercantes. A pergunta é se pretende fazer a discussão em comissão ou em plenário.
Obrigado. Bom dia a todos. Em comissão, se faz favor.
Em comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Temos também a proposta de resolução número 389, igualmente do Grupo Parlamentar do Chega, que recomenda ao Governo o alargamento da Rede Nacional de Estruturas Residenciais. Pergunto, Sr. Deputado Jorge Galveias, qual é o destino?
Em comissão, se faz favor.
Comissão. Obrigado, Sr. Deputado. E, finalmente, o projeto de recomendação do número 398 do PSD recomenda ao Governo a realização de um estudo para definir os critérios que identifiquem profissões de desgaste rápido, bem como a sua regulamentação. Pergunto, Sr. Deputado Helga Porreia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O exercício será em plenário e será depois para arrastar, juntamente com uma petição que vai ser discutida em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora aos projetos de lei que carecem... aos projetos de lei que carecem de indicação do deputado relator. Em primeiro lugar, o projeto de lei número 493 do Bloco de Esquerda, que reconhece e regulamenta o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o senhor deputado relator. Quer intervir sobre este ponto, senhor? Se o PSD tiver em condições de indicar, já o relator fica arrumado desta parte, depois darei a palavra ao Sr. Deputado.
Será a deputada Joana Barata Lopes, mas aqui com umas condicionantes que a Sra. Deputada irá intervir a seguir.
Nós, obrigado, Sr. Presidente, nós apresentámos este projeto de lei também para obrigar o Parlamento a clarificar qual é o seu entendimento relativamente a estas iniciativas. Se bem se lembram, tivemos aqui uma audição já com o Secretário de Estado, que faz uma interpretação muito particular da lei, segundo a qual não está obrigado a fazer um estudo de proporcionalidade que a lei estabelece, que é da responsabilidade da tutela, impedindo assim que o Parlamento possa legislar, porque está dependente desse estudo que não cabe ao Parlamento fazer. Nessa altura, o Sr. Secretário de Estado sugeriu aqui que os grupos parlamentares ou o próprio Parlamento poderiam fazer um estudo de proporcionalidade, o que é uma sugestão um pouco insólita, tendo em conta o que diz a lei, mas creio que o Parlamento e esta Comissão, estando confrontado com a necessidade de fazer um relatório, em primeiro lugar, e depois, eventualmente, de discutir, de agendar e discutir este projeto de lei, teremos que tomar uma posição, enquanto Parlamento, enquanto Comissão de Trabalho, sobre como é que procedemos relativamente a esta questão. Tanto mais que, até se chegou a ser aventado nessa reunião, a possibilidade de se alterar a lei para poder clarificar qual é o processo que seguem estes projetos. E, portanto, o nosso objetivo, além de dar corpo a essa reivindicação, neste caso, dos profissionais da animação sociocultural, é também, de certo modo, obrigar o Parlamento, porque está confrontado com a necessidade de uma decisão concreta, a clarificar o que é que nós vamos fazer. O Parlamento tem serviços que possam fazer este estudo de proporcionalidade? Vamos ficar impedidos de legislar porque o Governo não lhe apetece legislar sobre esta matéria ou fazer o estudo? Temos que clarificar isso. E creio que todos os grupos parlamentares estão convocados a essa clarificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Portanto, foi indicada a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Eu creio que aceita, mas quereria dar-nos nota de algumas condicionantes de acordo com o que foi transmitido. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. A lei, nós de facto temos tido esta discussão com alguma regularidade, ainda na sexta-feira em plenário, no seguimento da pretensão da petição relativa à regulamentação e ao reconhecimento da profissão de musicoterapeuta, tivemos a oportunidade de abordar este assunto novamente. Para o grupo parlamentar do PSD, como também o dissemos, quer ao secretário de Estado quando cá esteve, como temos dito em cada um dos momentos desta discussão, é claríssimo que a lei é um bocadinho bizarra, na medida em que limita o poder de legislativo da Assembleia da República, enfim, por um lado, mas por outro lado ela é bastante clara, independentemente da bizarria em que reside. Porque o que diz o artigo 11º dessa lei, é, Lei 2 de 2021, é, no número 5, qualquer projeto ou proposta de legislação cujas disposições limitem o acesso à profissão regulamentada ou a regulamentar, é o caso, ou o seu exercício, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e pelos Governos Regionais, após o parecer referido no número 1. O número 1 diz: a avaliação de proporcionalidade realizada nos termos do artigo anterior está sujeita a parecer obrigatório a emitir pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Bom, nós, na altura, dissemos, para nós, e já o assumimos e temos-lo assumido, a lei tem que ser revista, porque ela não apenas impede que a própria Assembleia da República possa legislar sem que haja um parecer técnico, como aparentemente o Governo e a própria DGERT têm uma interpretação diferente da lei que, com todo o respeito, não entendo onde é que a vão buscar, mas também já tivemos a oportunidade de o discutir com os próprios. E, portanto, não tendo o Governo neste período, e vamos também ser claros sobre isso, era o Governo que competia clarificar. Isto também foi uma proposta de lei com base numa transposição de uma diretiva. Se o Governo, o próprio, admite que tem uma interpretação que não bate certo e não é capaz de fazer chegar uma clarificação da lei, podia também o grupo parlamentar do PS, que curiosamente, junto com o PAN, foi quem aprovou esta lei 2 de 2021, ser os próprios a ter iniciativa, porque os próprios também reconheceram, já numa anterior iniciativa, também sobre os animadores socioculturais, creio, na legislatura anterior, já no decorrer desta lei, que a lei não podia ser, que isto não podia ser legislado pela Assembleia da República, por força da Lei 2 de 2021. Não tendo o Governo clarificado, tendo sido originalmente uma proposta de lei, não tendo o grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem maioria absoluta, procedido a essa clarificação, o grupo parlamentar do PSD entregará uma proposta para rever, para fazer a alteração desta lei, um projeto de lei para rever esta lei. Agora, o que não compreendemos, e isso é que eu gostava de poder perceber, é que a mim parece-me claro que não pode ser discutido e votado pela Assembleia da República sem o parecer da DGERT, tendo já a DGERT dito aqui que achava que não tinha que emitir o parecer. Bom, a lei é clara, nós não podemos fazê-lo. Eu não entendo onde é que está a dúvida relativamente a isto, e portanto, se não podemos, quer dizer o quê? Que só podemos quando alterarmos a lei e tem que ser um grupo parlamentar a fazê-lo, já que o Governo não o faz? Confesso que fico aqui sem saber muito bem como é que lidamos com este assunto, mas obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas permita-me que lhe pergunte, certamente não se sente inibida em elaborar, sem prejuízo das considerações que...
com certeza que não, Sr.
Muito obrigado.
Parece-me é que não poderemos, de acordo com a lei, votá-lo e discuti-lo.
Muito obrigado. Eu creio que todos temos presente o debate, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, a propósito de uma iniciativa semelhante, e a situação embaraçosa que todos reconhecemos a encontrarmos, todos, suponho que é unânime, em relação a essa matéria. E, portanto, eu creio que o relatório que a Sra. Deputada fará me poderá contribuir para ajudar a resolver esta questão, e ficamos também na expectativa do projeto de lei que o PSD apresentará também. Sr. Deputado José Soeiro pede a palavra para...
Para sugerir que a Comissão, enquanto Comissão, portanto, não num grupo parlamentar em particular, que a Comissão dirija um pedido de esclarecimento ao Governo, no sentido de saber se o Governo vai dar sequência ao que aqui pôs como possibilidade, que era do próprio Governo promover a alteração da lei. Porque nós precisamos dessa informação para saber o que é que fazemos a este projeto. E, portanto, eu sugeria que os serviços, em nome da Comissão, havendo consenso dos grupos parlamentares, naturalmente, opondo eventualmente à votação, se não houver, não sei se é exigido o consenso para uma tal diligência da Comissão, confesso que não tenho presente o regimento da Comissão, o que é que diz sobre isso, mas que a Comissão, enquanto tal, dirija ao Governo a seguinte pergunta: estando a Comissão confrontada com a necessidade de decidir o seguimento a dar a um projeto de lei que regula esta matéria, tendo o Sr. Secretário de Estado afirmado na Comissão que tinha uma interpretação da lei, mas que admitia que fosse necessário mudar a lei, clarificar a lei, e que o Governo não se punha de fora dessa possibilidade, não anunciou que o faria, mas, enfim, não, os termos foram mais ou menos estes, aproximadamente, saber se o Governo vai tomar alguma diligência ou o que é que o Governo sugere que seja feito, porque... Nós estamos confrontados com este problema e seria útil saber o que é que o Governo pensa, afinal, sobre o tema.
Portanto, está sobre a mesa uma... Se não me engano, o Sr. Deputado José Soeiro usou a expressão sugestão, mas creio que é mais proposta, não é? Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre esta proposta? Sra. Deputada?
Apenas para dizer que, naturalmente, nós acompanhamos esta proposta do Bloco de Esquerda, porque é, de facto, necessário clarificar. Caso contrário, a Assembleia da República terá que ir corrigir a atrapalhada que o Governo criou. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Sérgio Monte, por favor.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todas. Bem, embora esta proposta tenha surgido agora, não esteja agendada na ordem de trabalhos e poderíamos solicitar que fosse remetida para a próxima reunião, o Grupo Parlamentar Partido Socialista também não se opõe que ela seja aprovada. Também não nos opomos a que seja aprovada.
Creio que, enfim, já agora colocando as vestes de deputado do PCP, o PCP também acompanha e, portanto, podemos concluir que a proposta fica aprovada e que a Comissão interpelará o Governo. Peço perdão, o Sr. Deputado...
Se me der licença, apenas para afirmar que o Chega acompanhará logicamente essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, considera-se que foi aprovada por unanimidade e que procederemos a esta diligência. Muito obrigado. Passamos então à indicação do Sr. Deputado Relator do Partido Socialista para o Projeto de Lei número 500, que estabelece a criação de um valor convencional de referência para os rácios salariais nas empresas. Isto é uma iniciativa do LIVRE, mas previamente à questão da indicação do previamente ou concomitantemente, não faz mal, queria perguntar à Comissão qual é o entendimento sobre se esta iniciativa deve ser objeto de discussão pública, Eu recordaria que ela é semelhante já a iniciativas semelhantes e que não foram, nomeadamente do partido do Bloco de Esquerda, e que não foi, essa também não foi submetida a apreciação pública. Por conseguinte, pergunto à Comissão se estamos de acordo dispensar esse procedimento e passar a esta fase que aqui nos propunhamos seguir, que era da indicação pelo PS do Sr. Deputado Relator.
Portanto, o PS indica como Deputado Relator o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Perdão?
Jorge Gabriel Martins.
Mas em relação à questão primeira que coloquei, se dispensamos o procedimento de apreciação pública ou não. Senhores deputados.
Posso,
senhor José Soeiro?
O nosso entendimento, e já tivemos esta discussão numa outra legislatura, e se virem o nosso projeto de lei, é que ele não altera a lei do trabalho. O que estabelece são, por um lado, são leques salariais de referência a fixar pelo Governo e depois um conjunto de inibições que têm a ver com a realização de arrematações públicas, participação em concursos, etc. E, portanto, no nosso entendimento, isto é sempre discutível, evidentemente, este projeto não se enquadra na disposição relativa à legislação laboral, embora regule a atividade das empresas, mas é uma regulação da atividade das empresas e não dos direitos dos trabalhadores, que estaria, e assim, sujeito a essa disposição. Pode haver entendimentos diferentes, mas já agora creio que deveríamos ser coerentes, e na medida em que já decidimos que o projeto de lei do Bloco não iria para a apreciação pública, por esse entendimento não ter sido contestado na Comissão, creio que não fazia sentido que outros projetos semelhantes, eu não os li, mas presumo que sejam semelhantes pelos títulos, tivessem essa obrigação. Pronto, é só para justificar porque é que tivemos esse entendimento. É suscetível à discussão, mas foi o entendimento que tivemos.
Muito obrigado. Eu já agora, sem querer influenciar as posições dos diversos grupos parlamentares, dar nota de que a opinião técnica dos serviços é que sim, que se dispensa, que se deve dispensar a apreciação pública. Nesse sentido, pergunto, o PSD pretende algum esclarecimento, pronunciar-se? Só se faz favor, Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Independentemente, e bom dia a todos, independentemente das razões que foram aduzidas pelo Bloco de Esquerda, e eu ia, inclusive, é perguntar efetivamente aos serviços qual era a opinião relativamente a esta matéria, porque a nós o que nos parece é que, apesar de ser uma matéria que não interfere diretamente com a questão de alterações ao Código de Trabalho, é matéria que interfere com a relação laboral e com o mundo laboral. Portanto, assim sendo, não nos parece que seja de dispensar a apreciação pública. E, portanto, esta será a nossa posição, não sei se não é para ou seja, para inviabilizar qualquer discussão que se queira fazer no imediato, porque acho que a discussão pode ser feita na mesma, mas deveremos aguardar o prazo de apreciação pública para esta questão. Portanto, não há uma relação direta com alterações ao Código de Trabalho, mas há naturalmente uma relação com o mundo do trabalho. E por essa razão, nós entendemos que deve ser feita a apreciação pública.
Sr. Deputado José Soeiro.
Quer dizer, não contesto que é uma interpretação possível, mas acho que ela coloca dois problemas. O primeiro é um problema de diferença de critério para estes projetos de lei em relação a uma decisão que já foi tomada e creio que não vamos reverter, porque já tomamos e já votamos, ou foi, não sei se foi votada formalmente, mas foi colocada à decisão da Comissão, e nós já decidimos que o projeto do Bloco não ia para a apreciação pública, porque ele já foi entregue há mais tempo. E, portanto, eu acho que nos coloca um problema à Comissão, que é uma diferença de critérios para projetos que incidem sobre a mesma matéria. Mesmo que entendamos que a decisão anterior foi errada, mas ela já foi tomada. O projeto do Bloco já se decidiu que não ia para a apreciação pública. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que se todas as matérias que regulam a atividade das empresas, se nós aplicássemos o mesmo entendimento, uma grande parte, por exemplo, das iniciativas que são discutidas no âmbito da Comissão de Economia teriam que ser sujeitas ao mesmo critério, porque a regulação da atividade das empresas, pelo menos indiretamente, tem sempre pode ter sempre um impacto nas relações de trabalho de que as empresas dependem. Mas o entendimento não tem sido esse. As regras sobre o funcionamento das atividades das empresas não têm sido sujeitas ao critério da apreciação pública de matérias laborais, quando não sejam especificamente laborais, como no nosso entendimento é o caso.
Da parte... Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, alguma avaliação a fazer em relação a esta questão? E pergunto também aos restantes grupos parlamentares que ainda não se pronunciaram. Começaria então por dar a palavra ao Partido Socialista e depois ao Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós entendemos que, de facto, esta questão de mexer com rácios salariais, isto implica com a legislação laboral e, portanto, dispensar... Lá porque se tenha dispensado anteriormente um parecer sobre outra matéria, que neste particular, por ser a área que é, não devíamos dispensar essa apreciação pública. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faz favor, Jorge Alveias. Muito obrigado.
Sr. Presidente. Dispensando os considerandos, julgo que já aqui foram todos apresentados, o Chega... Na nossa opinião, não deve dispensar a audição pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Portanto, creio que se esboça aqui uma maioria clara no sentido de que deve ser submetida à apreciação pública. Este projeto, repito, é o projeto de lei número 500 do LIVRE, que estabelece a criação de um valor convencional de referência para os rácios salariais nas empresas. Irá ser submetido nos termos da lei, é um processo de apreciação pública prévia. Sr. Deputado José Soeiro.
É o entendimento que prevalece, mas eu não posso deixar de fazer...
Desculpem.
É o entendimento que prevalece, é legítimo, evidentemente. Não posso é deixar de fazer a crítica ao PS e ao PSD não terem tido essa posição quando há tão pouco tempo debatemos exatamente esta matéria sobre o projeto de lei do Bloco. Porque pelo menos ficávamos com uma decisão coerente, mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro.
Claro que pode, mas eu não vou pedir que o nosso projeto seja sujeito a uma avaliação com critério diferente. Não quero, não é não quero, eu sou nós, não é uma questão de não querer, são entendimentos. O nosso entendimento, e não é a primeira vez, na anterior legislatura já fizemos este debate. O nosso entendimento é diferente do entendimento que o PSD e que o PS hoje têm, e o nosso entendimento é igual ao entendimento que o PS e o PSD tiveram na última vez que nós nesta comissão discutimos. Nós mantemos o nosso entendimento. Mantemos. O PS e o PSD legitimamente mudaram o seu entendimento. É legítimo. Nós não mudamos o nosso entendimento em relação à última reunião. Portanto, não vamos pedir que o nosso projeto seja agora sujeito a um critério diferente daquele que foi. E já agora, se não, os serviços que me corrijam, do entendimento que os serviços tiveram sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Sra. Deputada Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, eu compreendo aquela que é a posição do Bloco de Esquerda, até porque a incoerência naquela que é a sua visão das relações laborais, e que naturalmente é respeitável, que tem a ver com uma estatização daquela que é a relação laboral e uma pouca relevância, digamos assim, da audição pública, até porque tem que ser centralmente que se estabelecem as regras das relações laborais, incluindo a retribuição. A retribuição é naturalmente até um dos elementos fundamentais da relação laboral. E toda a relação laboral acaba por se assentar num princípio básico, que é o da retribuição. E, portanto, no momento em que nós pretendemos, de alguma maneira, mexer naquilo que é a retribuição, obviamente parece-me claríssimo que tem impacto profundo na relação laboral e na legislação laboral. Acresce que uma decisão, não vivendo nós num sistema de direito consuetudinário, em que uma decisão faz doutrina e a partir daí decide sempre nesse sentido, portanto isso tem a ver com os países anglo-saxónicos, com uma doutrina bem diferente daquela que é a doutrina portuguesa em termos de direitos, quer laborais, quer do direito em geral, que temos uma visão bem diferente do enquadramento jurídico e do quadro legal vigente. Nós não podemos justificar um erro com outro. Estamos sempre a tempo de corrigir e o que me parecia que seria coerente, Sr. Deputado, permita-me a ousadia, era que o Bloco repristinasse a sua iniciativa para que ela tivesse o mesmo tratamento. Não, coerente com a decisão que agora acabou de ser tomada. Para que não diga que há um tratamento desigual, que foi um dos argumentários que aqui utilizou, seria repristinar e solicitar que seja também submetido ao mesmo tratamento que esta iniciativa. E, portanto, com isso, teríamos o mesmo tratamento, porque, como digo, nós, porque uma vez tomámos uma decisão, isso não impede que a seguir não mudemos, porque na mudança é que está o progresso e também isso, a correção dos erros.
O Sr. Deputado José Soeiro pede a palavra para... Eu creio que a discussão ficou esgotada já e há uma decisão. Se me permite... Mas peço-lhe que não consuma muito tempo, porque justamente formou-se aqui a discussão foi feita, eu creio que está esgotada, foram expendidos argumentos de um lado e do outro, só para não prolongar excessivamente...
Mas foi feita uma insistiu-se numa sugestão, e eu quero dizer, o Bloco de Esquerda não aceita essa sugestão, primeira coisa. E a segunda coisa que queria dizer é que... vingando esta leitura que é legítima e tendo em conta o conteúdo do projeto do Bloco de Esquerda, que não é sobre a fixação da retribuição. É preciso ler o conteúdo do projeto do Bloco de Esquerda. Vingando esta visão, que é naturalmente legítima, por exemplo, tudo o que tem a ver com contratação pública, então nós passamos a entender todas as regras que foram discutidas na lei da contratação pública. É sobre isso o projeto do Bloco de Esquerda. Leiam um projeto de lei do Bloco de Esquerda. É sobre isso. Portanto, todas as alterações... Todas as alterações que foram até recentemente feitas à contratação pública, nomeadamente a questão da estrutura, da transparência sobre a estrutura de custos, sobre a valorização, a majoração nos concursos para quem tem a contratação coletiva dinâmica, etc, etc, isso também então seria submetido. O entendimento não foi esse quando esses processos foram discutidos. Portanto, há aqui uma variabilidade de critérios que, do nosso ponto de vista, não somos nós que estamos a ter essa variabilidade.
Sr. Deputado, eu pedia que não... Que não...
Sr. Presidente, agradeço-lhe imenso. É só para lembrar aqui uma questão, que eu acho que todos os argumentos são válidos, ponto. Agora, é só para lembrar, a questão do Bloco é ligeiramente diferente da questão do LIVRE. Depois temos outra questão, o LIVRE não está cá. E depois, uma terceira questão, só lembrar-me, em tempos... Na anterior legislatura, salvo erro, houve uma iniciativa que era sobre a questão da igualdade salarial e que não implicava alterações diretas ao Código de Trabalho e que também teve apreciação pública e teve inclusive nesta comissão. Portanto, só para dizer que, eventualmente, depois, quando estas dúvidas surgem, naturalmente que a decisão há de ser casuística, portanto, foi isso que foi feito na semana, há duas semanas, e aquilo que é feito agora. Pronto, é só para recordar esse passado também.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Portanto, concluindo, estão os pedidos de argumentos de todos os grupos. E está a decisão tomada, portanto é para submeter a um procedimento de apreciação pública. Passando agora a um outro projeto de lei, o número 505, aumenta a transparência nos anúncios de emprego e nas remunerações. E este projeto é do Chega e, portanto, este já está em trânsito para a apreciação pública, porque a conclusão dos serviços é que, de facto, deve ser submetido a esse procedimento. Resta convidar o grupo parlamentar do Partido Socialista a indicar o relator para este projeto.
Já. Portanto, o deputado Jorge Gabriel Martins, também, os dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Monte. Temos agora a informação a dar relativamente ao projeto de lei número 501 também do Chega, reconhece a profissão da enfermeira como desgaste rápido e antecipa a idade de reforma. Este projeto baixou em conexão a esta comissão e é da competência da 13ª Comissão. Deputado, este ponto, passamos ao ponto número 3, a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Secretário de Estado de Trabalho, Miguel Fontes, sobre os vínculos precários dos formadores e formadoras do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a contratação de novas prestações de serviço neste Instituto. Eu presumo que o Sr. Deputado José Soeiro querá fazer uma breve apresentação do requerimento e passaremos à discussão e votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2017, no âmbito do PrevPAP, cerca de 1000 formadores do IFP tiveram classificada a natureza da sua relação com o IFP como desempenhando uma necessidade permanente. Portanto, houve 1000 pareceres favoráveis das comissões de avaliação bipartida, dizendo que eles desempenhavam funções permanentes e, portanto, podiam candidatar-se ao PrevPAP. O que é que aconteceu? O número de vagas que abriu para regularizar essas situações foi substancialmente menor do que o número de pareceres positivos. O IFP tinha uma norma especial na lei do PrevPAP, muito discutida, não vou retomar todo o debate que houve na altura. Foi até uma norma incluída aqui no processo de especialidade, porque inicialmente a proposta do Governo excluía o IFP do PrevPAP, os formadores do IFP, mais concretamente, e tinha uma norma em que não fazia corresponder, ao contrário do que acontecia nas outras situações, não fazia corresponder o número de vagas ao número de pareceres positivos. Na generalidade dos serviços, quando havia um parecer positivo, a dizer esta pessoa desempenha uma necessidade permanente, abria uma vaga. No IFP não, o número de vagas foi substancialmente inferior ao número de pareceres positivos, gerando-se aqui uma descoincidência. Foram integrados cerca de 500 formadores que viram a sua situação regularizada, passaram a ter um contrato de trabalho permanente com o IFP e ficaram quase outros tantos, não foram 500, mas ficaram algumas centenas, com um parecer positivo na mão a dizer que eles desempenhavam uma necessidade permanente, mas sem ter uma vaga de regularização à qual concorrer. Na altura, o compromisso do Governo, e que foi depois concretizado em 2021, era que esses trabalhadores que tinham um parecer positivo das comissões de avaliação e que não tinham tido vaga no âmbito do PrevPAP e que continuavam, por isso, a falso recibo verde, e aqui eu sublinho, falso recibo verde, de acordo com a própria Comissão de Avaliação, não é de acordo com a nossa percepção do Bloco de Esquerda. As pessoas que tinham um parecer positivo a dizer que eram um falso recibo verde da Comissão de Avaliação Bilateral, ou que desempenhavam uma necessidade permanente e, portanto, estavam em condições de ser regularizados, esses trabalhadores continuaram com recibo verde até 2021 e em 2021 foram celebrados contratos com esses trabalhadores, contratos de trabalho resolutivo a termo incerto. Aliás, criando aqui uma situação um pouco bastante problemática, que é os contratos que eles assinaram propostos pelo IFP, porque eram contratos resolutivos a termo incerto, tinham que fundamentar esta natureza, este tipo de contrato, no facto de estes trabalhadores estarem a corresponder a necessidades não permanentes e a fazer face ao aumento temporário, exponencial, excepcional da atividade do serviço. E ao mesmo tempo que lhes estava a ser proposto esse contrato, eles tinham um parecer da CAB, portanto, uma entidade também do Estado, da administração, a dizer que era uma necessidade permanente. Portanto, eles tinham duas coisas completamente contraditórias. Claro que os formadores assinaram os contratos porque era aquilo que lhes estava a ser oferecido. E, portanto, preferiram ter o contrato, pelo menos de cerca de 200, outros até abandonaram, outros saíram do IFP, preferiram assinar um contrato precário, mesmo que houvesse esta contradição entre o parecer da CAB e o contrato que lhes estava a ser proposto. Mas, na altura, nós tivemos também esta discussão, a expectativa dos formadores, e de certo modo alimentada pelo Governo, é que estes contratos de trabalho resolutivo a termo incerto poderiam ser uma espécie de porta de entrada para uma regularização da situação no IFP e a sua vinculação definitiva. Neste momento, o IFP confronta-se com dois problemas, os trabalhadores, os formadores do IFP confrontam-se com dois problemas. Primeiro é que estes trabalhadores continuam com contrato a prazo que pode terminar a qualquer momento, porque sendo um contrato a termo resolutivo incerto, a qualquer momento a direção do IFP pode dizer essa necessidade já não precisamos dela, tem esse poder legal, e portanto nós entendemos que era preciso dar sequência àquilo que foi discutido e vincular estes 200 trabalhadores que estão com esta modalidade contratual. Por outro lado, saíram recentemente notícias dando conta do aumento da prestação de serviços no Estado e dando conta de que o IFP era um dos institutos, um dos organismos do Estado, mais responsável pelo aumento dos recibos verdes no Estado. Quer dizer que o padrão de contratação do IFP, apesar do PREVPAP, não mudou. Nós tínhamos um compromisso para acabar com os falsos recibos verdes no PREVPAP, no Estado, por via do PREVPAP, reconhecendo que nem todas as necessidades de formação do IFP são necessidades permanentes. Há pessoas que são contratadas ou que são requisitadas, que são chamadas para responder a uma necessidade pontual de formação do curso Y, do curso X, e que até têm uma outra atividade profissional e até em resultado dessa outra atividade profissional é que estão particularmente habilitados para fazer essa formação, mas mesmo nesses casos não são prestadores de serviços. São trabalhadores por conta de outrem, com subordinação jurídica e hierárquica, que estão incluídos numa equipa do IFP, que respondem às ordens e às instruções do IFP, mesmo que seja numa relação pontual e não permanente. E, portanto, as duas questões que estão em cima da mesa é porque é que tem aumentado tanto os falsos recibos verdes no IFP, porque é que os formadores continuam, mesmo os que são de colaboração pontual, a ser contratados por recibos verdes e não por contratos a termo, para usar a expressão que não é, que é do direito laboral privado, mas para nos entendermos mais facilmente, e a situação destes 200 que têm estes contratos a termo incerto e que, na verdade, já deveriam estar efetivados. E é nesse sentido que nós propomos a audição do Sr. Secretário de Estado do Emprego, porque é quem tem a tutela do Instituto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Feita a apresentação do requerimento e a defesa do respectivo mérito, pergunto se algum senhor deputado pretende intervir sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado Sérgio Monte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Bem, sobre isto dizer, em primeiro lugar, que o Partido Socialista irá votar favoravelmente neste requerimento. Mas, se me permitem, relembrar que tanto o Partido Socialista e o seu Governo promoveram diversas medidas de combate à precariedade e o PREVPAP foi uma delas. E permitiu, portanto, regularizar mais de 20 mil trabalhadores do Estado, tanto a nível central como a nível autárquico. E já agora também relembrar que é a segunda vez que uma medida destas é tomada. A anterior já foi na década de 90, num governo do engenheiro António Guterres, e neste caso, desta vez, no Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, foram abertos 154 procedimentos concursais que promoveram a integração de 2.232 trabalhadores. Ou seja, 81% dos requerimentos admitidos tiveram para ser favorável. E destes, 1.200 eram, de facto, formadores do IFP. Mas também não esquecer que o PS e o governo do PS acabou com o regime de requalificação e mobilidade especial, que reforçou a administração pública com mais de 75 mil trabalhadores, e também a reposição das 35 horas, descongelamento das carreiras, etc. E, mais recentemente, a promoção da administração coletiva, que era algo que há muitos anos não existia na administração pública e que, com a celebração do acordo plurianual, garante, pelo menos nos anos mais próximos, alguns aumentos salariais. Mas, dada a exposição feita pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, como digo, o PS votará favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Monte. Algum senhor deputado mais pretende usar a palavra? Helga Correia, do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente este requerimento. Somos sensíveis à exposição feita aqui pelo Bloco de Esquerda. Naturalmente que o programa de regularização extraordinária dos vincos precários da administração pública, como aqui foi dito, inicialmente foi apresentado como sendo um programa que viria a resolver os vincos precários de toda a administração pública. Isso não aconteceu, e aquilo que nós vamos assistindo, não só aqui na questão do IFP, mas em outras áreas do setor público, é que temos cada vez mais precários do que aqueles que tínhamos na altura em que foi lançado este programa. Por isso, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD, como disse, votará favoravelmente, também para perceber o que é que se está a passar aqui na questão do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Correia. Pergunto se mais algum senhor deputado pretende intervir. Senhor deputado Jorge Galveias, pretende intervir sobre este tema?
Não, Sr. Presidente, acompanharemos a votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu aproveito para, voltando a vestir as vestes do PCP, o PCP também acompanha esta proposta. Bom, e independentemente de todos aqui termos indicado o nosso sentido de voto, a verdade é que regimentalmente temos que votar formalmente e, portanto, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, no ponto outros assuntos, gostaria de dar nota da necessidade de ser produzido e apresentado o relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho, da Comissão 2022-689, que estabelece normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade nos domínios da igualdade de tratamento entre pessoas sem distinção de origem racial ou étnica, da igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, e de igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social e no acesso a bens e serviços, e o fornecimento que suprime o artigo 13º da Diretiva 2043-CE e do artigo 12º da Diretiva 2004-113-CE. Portanto, tenho já a nota dos serviços de que o PSD indicou como relatora a senhora deputada Lina Lopes. Pergunto se confirma. Muito obrigado. Creio que não há mais informações a prestar. Se estivessem de acordo, não houvesse mais nenhuma questão a colocar, daríamos os nossos trabalhos por encerrados. Muito obrigado pela vossa participação.